Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. O projeto que reserva 30% das vagas em concursos públicos federais às pessoas pretas, pardas, indígenas e aos quilombolas centralizou as atenções no plenário nessa semana. É uma política pública aplicada em muitos países, mas sempre que é votada em qualquer parlamento, acaba sendo um tema indutor de intensos debates. Para o contexto brasileiro, os defensores desse tipo de política a enxergam como um elemento essencial de compensação por séculos de sofrimento e falta de acesso a direitos. Os contrários veem as cotas como um mecanismo de divisão entre as pessoas. Na opinião do deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, não faz sentido cota racial num país miscigenado como o Brasil.
Não adianta tentar dividir o povo brasileiro entre pessoas negras e não negras. Gilberto Freire falou: todo brasileiro traz no corpo a sombra do indígena e do negro. É isso aí. Meus amigos, vamos refletir. Esse projeto, ele segrega. Eu quero que me prove tecnicamente que esse projeto não segrega. Está segregando, sim. Está botando o negro numa caixa e os outros fora dessa caixa. Não está levando em consideração a vulnerabilidade, a pobreza. Alguém conhece favela? Quando chega na favela, tem pobre branco, tem pobre preto. Ah, por que você fala isso, deputado? Porque eu fui nascido e criado no Morro do Tempero. Minha mãe ainda mora lá. 2021 que foi chegar água encanada. Então não vem falar daquilo que vocês não conhecem, não.
A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, abordou a proposta como medida de reparação a uma parte dos brasileiros que nunca teve direitos garantidos.
Eu queria concordar com o deputado Hélio que é muito importante tratar da questão das cotas sociais. Mas isso não elide a necessidade de resgate também das cotas raciais. Esse país, senhor presidente, é um país que, ao longo da sua história, não teve respeito aos afrodescendentes. Não adiantou nada a Lei Áurea se, terminada a Lei Áurea, as pessoas foram jogadas ao léu sem nenhum tipo de chance para sobreviver ao lado daqueles que não foram escravizados desse país. É por isso que a gente encontra, na maioria das favelas brasileiras, no meu estado especialmente, mais de 70% da população preta. Então, senhor, negra, preta, parda. Então, senhor presidente, esse é um país miscigenado, mas é principalmente um país que tem responsabilidade com sua população.
Ao discursar a respeito do tema, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que cotas geram divisão no país.
Cotas são discriminatórias, são um problema muito grande. Dizem sempre que é paliativa e temporária, no fim acabam sendo permanentes e ampliadas. É um problema muito grande que acaba sendo criado no seio social, que é esse da discórdia. Afinal de contas, parece que só existe uma cor de pele onde há pessoas que são pobres, quando nós sabemos que não é isso.
Para a relatora do projeto e deputada pelo PT do Paraná, Carol D'Artora, essa política vai além da reparação histórica a pessoas que foram escravizadas e discriminadas.
É uma estratégia concreta para combater o racismo institucional e garantir acesso justo às oportunidades nos serviços públicos. Além disso, o texto estabelece critérios nítidos de autodeclaração, prevê sanções contra fraudes e inclui processos seletivos simplificados. Esses avanços tornam a política de cotas mais transparente, eficaz e inclusiva, fortalecendo a luta contra as desigualdades estruturais. A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir a diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles que são historicamente excluídos nesse nesse país pela cor da sua pele, sim. Porque o racismo no Brasil, ele é de marca. As pessoas são discriminadas no Brasil pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, por como se parecem, por sua cultura e muitas vezes até mesmo por sua religião.
Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, enxerga o projeto de cotas para pessoas pretas, pardas, quilombolas e indígenas como inconstitucional e sem base técnica.
Onde está registrado, através de estudos, que 20% não é o suficiente? Colocar 30%, automaticamente, senhores parlamentares, estamos indo de encontro ao artigo 5º da Constituição. Estamos segregando a população brasileira. Já vão querer colocar também cadeira cativa aqui na Câmara dos Deputados. Isso vai de conta o artigo 5º da Constituição, senhor presidente. Senhores parlamentares, eu sou a favor, senhor presidente, a favor de cotas sociais, porque aí não pode, obviamente, medir o tratamento de um e de outro por questões financeiras. Cotas sociais, nós somos a favoráveis. Mas esse projeto vai segregar a população. Esse projeto vai dividir o povo brasileiro e vai frontalmente o artigo 5º, que é muito claro. Todos são iguais perante as leis.
Segundo a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, aprovar esse projeto ajuda a fortalecer o Estado brasileiro.
Por meio da ocupação intelectual, da força do nosso trabalho e, principalmente, reparando as mazelas existenciais e seculares do nosso país, é, sem dúvida alguma, uma das políticas de reparação mais importantes a serem aprovadas aqui pela nossa Câmara Federal. Portanto, no dia de hoje, véspera da Consciência Negra, a nossa orientação é para que esse debate siga adiante, sem adiamento da discussão, porque nós já sofremos muito pelos séculos e séculos passados em que não se discutia a vida do povo negro, seja através do parlamento ou qualquer outro espaço. Portanto, não nos verão voltando para a senzala aonde nos querem, ao contrário, nos verão fazendo política, nos verão fazendo fortalecimento da democracia.
Esse projeto é originalmente do Senado. Como ele foi modificado na Câmara, volta à apreciação dos senadores. O texto reserva 30% das vagas em concursos públicos federais às pessoas pretas, pardas, indígenas e aos quilombolas.
Fatos e opiniões.
Temas políticos fora do ambiente de votações também nunca faltam no plenário. Nessa semana, o assunto foi a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Lembro que o G20 é um grupo de colaboração entre países, a União Europeia e a União Africana. Aqui na Câmara, muitos deputados elogiaram a agenda de debates proposta pelo Brasil, enquanto outros não viram relevância. Coronel Assis, deputado pelo União Brasil de Mato Grosso, questionou a agenda defendida pelo governo brasileiro na reunião do G20.
Que novamente ele vem com aquele velho discurso de combate à fome. Realmente, senhor presidente, nós precisamos combater a fome, porque a fome é um problema mundial. Mas espera lá, o PT teve 8 anos do governo Lula, mais 6 anos do governo Dilma e agora mais 2 anos do governo Lula e não resolveu. Ele fica com esse mesmo discurso o tempo todo para tentar comover, né, o povo estrangeiro que vem participar de eventos aqui em nosso país. E realmente, senhor presidente, nós temos um governo onde mais ou menos 1/3 da população vive abaixo da pobreza e quase 12 milhões abaixo dessa faixa de pobreza. E o que temos? Um mesmo governo gastador que gasta de maneira errada o dinheiro público.
Com outra perspectiva, Alencar Santana, do PT de São Paulo, entende que a construção brasileira da pauta do G20 é demonstração do prestígio internacional do país.
E nós temos que destacar, com pautas importantes ao nosso país, mas também com preocupações que é do mundo inteiro. Combate à fome, políticas em relação ao clima e ao meio ambiente, em relação de proteção, de evitar, de diminuir os efeitos das mudanças climáticas, da tributação das grandes riquezas do mundo, riquezas que circulam países que muitas vezes não são taxadas. Mas a gente sabe que isso tem um efeito devastador na vida do trabalhador, do povo mais pobre, dos diferentes países. E o presidente Lula conseguiu colocar isso na pauta, essencialmente a pauta contra a fome, numa política de combate à pobreza, onde o Brasil já é exemplo, já fez muito no passado e volta a fazer agora, mas a gente sabe que os desafios ainda são grandes. E o presidente pauta isso durante o G20, com a adesão de diversos países.
O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, questionou os dados apresentados pelo presidente Lula no encontro do G20.
E o que eu tenho para dizer é que o governo brasileiro ofereceu o que tem de melhor para esse evento. Nós vimos Lula mentindo como ele sempre fez, é um mentiroso quanto mais, falando que quando ele assumiu o Brasil existiam 33 milhões de pessoas famintas, passando fome. E depois que ele assumiu, com os programas sociais, ele conseguiu reduzir em 24 milhões e meio o número de pessoas famintas no nosso país. É muita cara de pau querer mentir dessa forma.
A deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia, rebateu as críticas às propostas do governo brasileiro na cúpula do G20.
E o presidente Lula trouxe para o Brasil, deputada Jandira, o G20, as 20 maiores economias do mundo, e para discutir a sustentabilidade do planeta, o desenvolvimento sustentável, incluiu uma nova pauta nesta reunião, que é a pauta da pobreza dos povos do mundo inteiro, de como esses países vão ajudar a combater a fome no mundo. E aí bate um desespero mesmo. Fica-se sem saber mesmo como é que vai fazer oposição a isso. Começa-se a falar coisas inacreditáveis. Dizer que o presidente Lula, que o governo Lula, vai combater a pobreza distribuindo cesta básica, se necessário, sim. Mas o principal instrumento de combate à pobreza neste país, neste momento, é o fato de nós termos o menor índice de desemprego dos últimos 15 anos.
Fatos e opiniões.
Voltando à pauta do plenário, os deputados finalizaram a votação do projeto que prevê mais transparência na liberação de emendas parlamentares ao orçamento da União. O texto já havia sido votado na Câmara, mas como os senadores fizeram mudanças, os deputados tiveram que avaliar essas modificações. As emendas parlamentares são a maneira que os congressistas possuem de destinar recursos para obras e políticas nos estados e municípios que atuam. Para você ter noção dos pontos centrais do debate em relação a esse tema, separei aqui dois discursos que retratam bem o quadro. Sâmia Bonfim, deputada pelo PSOL de São Paulo, pediu que o projeto fosse retirado da pauta de votações.
Nós, lá em 2022, entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando o chamado orçamento secreto, que depois foi adaptado pela Câmara para ser incorporado como as emendas de comissão. Em absolutamente nada, esse projeto melhora a transparência e a rastreabilidade desses recursos, que vão ser indicados pelas lideranças partidárias, no entanto, ainda vai continuar sem nenhum tipo de transparência para o povo brasileiro. E sobre as emendas PIX, também não vai ter nenhum tipo de transparência depois que esse dinheiro chega nos caixas da prefeitura. Quem garante que vai ser aplicado naquilo que o deputado de origem disse que o dinheiro deveria ser aplicado? Quem disse que não vai ser desviado, que não vão ter recursos públicos indo para o bolso de quem não devia? Isso é um verdadeiro escândalo. São bilhões capturados pelo Congresso, dinheiro esse que deveria ser destinado para políticas públicas, para os direitos sociais.
O autor da proposta e deputado pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, garante que o texto atende aos critérios de transparência.
O projeto vem para regulamentar as emendas parlamentares, com avanços em todos os tipos de emenda parlamentar. Na emenda individual, a gente passa a ter a obrigatoriedade da emenda PIX, já vem com a definição do objeto. Não é mais uma simples transferência. Todo mundo vai poder acompanhar qual é o objeto daquela transferência especial. Vai ser dado prioridade para obras inacabadas, porque uma obra inacabada é um atentado contra o orçamento público. Foi gasto dinheiro e não se ajuda ninguém. Não chega o benefício ao povo, que é o destinatário principal. nas emendas de comissão. A partir de agora, nós teremos áreas prioritárias, ações estruturantes e haverá uma votação nas comissões. Portanto, ampla transparência e publicidade.
Agora, concluído, vai à sanção o projeto que prevê mais transparência na indicação de emendas parlamentares ao orçamento da União. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.